Meus pais sempre falam que se é para chamar atenção, o mais fácil é colocar uma melancia no pescoço. Mas tem uma opção mais confortável para você chamar atenção, que é dirigindo um Porsche Taycan Cross Turismo. Principalmente nessa cor Mamba Green. Bem chamativa. Não bastasse o fato de ser um Porsche perua e elétrica, né? É literalmente um carro verde. Não é à toa que tem muitas coisas absurdas nesse carro aqui para eu te mostrar. Essa é aquela hora que o celular vira para te convencer a se inscrever no canal e a clicar no sininho para ativar as notificações dos novos vídeos. Eu espero que tenha funcionado. E se você apontar o seu celular para esse QR Code aqui do lado, você pode assinar todo o conteúdo da Quatro Rodas. Até a revista. Não existem mais peruas com preços acessíveis no Brasil. Até porque também não existem mais carros com preços tão acessíveis no Brasil. Mas as fabricantes de luxo ainda fazem questão de defender essas station wagons. Pelo menos algumas delas, porque a Mercedes já disse que suas peruas não terão novas gerações. Mas a BMW, por exemplo, vai fazer agora um M3 perua, a Audi tem perua de quase toda a linha, e a Porsche, por sua vez, ainda tem a Panamera Sport Turismo e duas versões do Taycan perua. A Sport Turismo e a Cross Turismo, que é essa daqui. Na verdade, a Porsche do Brasil teve que decidir entre uma das versões peruas do Taycan para vender por aqui, até para não ter muito conflito. Na verdade, alguns mercados tiveram que fazer essa escolha, e eles optaram justamente pelo Cross, por ter uma pegada completamente diferente do Panamera Sport Turismo, que já é vendido aqui. E é uma peruaça, são quase 5 metros de comprimento, e o entre-eixos aqui tem mais de 2,90 metros. As dimensões são praticamente equivalentes a de uma Audi RS6, para você ter uma ideia. E o grupo Volkswagen tem bastante experiência com o Cross aqui no Brasil. Você pode ver que toda essa parafernália de plásticos, saias, molduras nas caixas de roda remetem, claro, ao Cross Fox. E esse Taycan Cross Turismo ainda tem esses apêndices aerodinâmicos aqui na frente, na lateral, na traseira, que junto com esses apliques brilhantes aqui nas saias, entram como opcionais. Considerando todos esses detalhes ao redor da carroceria, dá mais de R$9.000. Mas tudo bem, o Taycan Cross Turismo também tem um para-choque dianteiro só dele. Aqui na traseira você pode perceber que, claro, o teto é um pouco mais prolongado e até mais alto para justificar a carroceria perua. E para justificar a característica cross desse carro, o para-choque também tem essas peças enormes de plástico aqui que dá uma sensação de extrator, aventureiro, enfim. Mas um destaque mesmo do Cross Turismo é a suspensão pneumática, que nesse caso aqui consegue aumentar a distância do solo em comparação ao Taycan normal em até 3 centímetros. Isso faz toda a diferença para você não raspar em lugar nenhum em cidades como São Paulo ou outras que têm muitas lombadas, buracos e valetas. O porta-malas é aberto por esse botãozinho aqui embaixo, tem abertura elétrica e é só isso daqui. Por quê? O pneu sobressalente, o step, vem nessa bolsa e é um conjunto de 20 polegadas, é gigante. E é um modo de evitar que esse carro use pneus Ranflat, afinal ele tem pneus próprios para carros elétricos. E ainda tem essa bolsa aqui com um carregador. Pronto, que peso. Isso daqui tem 446 litros, né, quando tá vazio. São 40 litros a mais do que no Taycan convencional. E ainda tem um porta-malas menor lá na frente com 84 litros. Talvez você se lembre que o primeiro Honda Civic Flex tinha dois bocais de abastecimento. Um aqui na frente para o tanquinho de partida fria e outro lá atrás para o tanque, de fato, tanque grande. O Taycan é mais ou menos assim, ele tem duas tomadas de carregamento. Do lado do motorista está a tomada de carga lenta. E aqui do lado do carona, a carga rápida. Inclusive, é possível pedir como opcional que essa tampa aqui tenha uma abertura elétrica. ela afunda e sobe quando você passa o dedo no apêndice aerodinâmico, na verdade um enfeite que eles colocam aqui. E esse opcional custa R$ 2.900. A bateria desse Taycan Perua é bem grande, ela fica entre o chão, né, da cabine e o fundo do carro ali num sanduíche. Ela tem capacidade de 93,4 kWh, na verdade capacidade bruta. A capacidade líquida, que é o que você efetivamente usa, é de 83,7 kWh. E essa bateria pode ser recarregada a uma potência de até 270 kW, que você só vai conseguir, na verdade, nos carregadores das concessionárias Porsche daqui de São Paulo, que conseguem entregar até 350 kW. Em rodovias, o que você consegue de carregador rápido é ali entre 50 e 175 kW. A diferença aí, por exemplo, de 5 para 80% da bateria num carregador, quer dizer, carregando a 270 kW, dá pouco mais de 20 minutos. Se você coloca a 150, dá 1 hora e 20, mais ou menos. 1 hora. 1 hora e 20 para chegar até 100, porque a entrega de energia passa a ser mais lenta, justamente para preservar a bateria. A bateria é grande, mas a autonomia não. A Porsche divulga no ciclo WLTP, que é um ciclo europeu, uma média combinada ali entre 390 e 456 km por carga. Mas também tem uma autonomia declarada de 360 km para viagens, porque a exigência numa rodovia é diferente. E esse número me pareceu mais factível no percurso que eu fiz hoje, de São Paulo até o Aras Tuiuti, na cidade de Tuiuti. São 160 km que consumiram 40% da bateria. Eu saí de casa com 95, cheguei aqui com 55. Então com 100% conseguiria ali algo entre 370 e 380 km, também por causa da geografia. E essa autonomia mais baixa se dá também pelo fato de ter dois motores elétricos. Esse daqui é um Taycan 4, que em termos de potência ele é um pouco mais fraco. São 190 cavalos no motor dianteiro, mais 190 no traseiro. Dá 380 cavalos, padrão. Mas no momento que você usa o controle de largada, aí sim ele te despeja mais de 470 cavalos naquele momento. Então é um carro que tem duas potências. Além desse ganho de 25% na potência, o motor traseiro tem um câmbio de duas marchas, com uma marcha mais reduzida, feita justamente para otimizar, para fazer o carro ser lançado mais rápido numa aceleração. Então quando você usa o Launch Control, o tempo de 0 a 100 baixa dos 5,1 segundos para 4,8 segundos. Funciona mesmo. É um bom desempenho, especialmente sabendo que essa perua aqui é mais pesada do que qualquer Cayenne. Tem 2.300 quilos. Entendeu por que a autonomia é baixa? Por que a bateria não dura tanto? Uma coisa legal é que nenhuma das janelas tem armação nos vidros. Isso é bonito, mas de certa forma prejudica o vão de acesso das portas, porque a estrutura fica no próprio carro. Então entrar nesse carro tão grande é complicado, quer ver só? É um banco traseiro e a sensação de entrar aqui é de estar entrando num Puma. E lá na frente não é muito diferente, você vai ver. Agora, falando daqui de trás, bem, você espera que uma perua seja muito espaçosa na segunda fileira, mas não é o caso dessa daqui. O espaço é ok, tenho três dedos aqui. A questão é que esse banco ele tem a estrutura de plástico aqui, então não tem muito espaço para perna, você também não pode pressionar muito. Então tem que negociar também com quem está lá na frente. Como tem baterias embaixo, o espaço para os pés é um pouco pequeno também. Esse carro tem uma iluminação ambiente e a luz verde que eu selecionei para combinar com a carroceria também ilumina meus pés aqui. Agora, eu não entendi por que pagaram R$ 2.200 a mais para ter um quinto ocupante aqui central, porque o padrão do Taycan é que só duas pessoas sentem aqui atrás. E esse quinto lugar aqui não é exatamente um banco, tem um túnel gigante aqui para atrapalhar o espaço das pernas, porque tem parafernália elétrica aqui por baixo, do conjunto da bateria, e é muito mais útil e confortável você poder usar um apoio de braço. O problema é que quando você coloca seu cotovelo aqui, você transforma o porta-copos em um porta-cotovelo, né? Enfim, ainda tem duas zonas de temperatura do ar-condicionado controladas por essa telinha touch, que tem até configurações de brilho, para poupar energia, ajuste até do barulho que faz ao selecionar qualquer botão. Tá vendo só como é um pouco complicado entrar aqui? E eu tenho que tomar cuidado para não bater o joelho nessa ponta aqui, com acabamento bege. E eu preciso também confessar que eu já tinha meio que mexido aqui no banco para mudar a minha posição. Então, ele agora tá indo para memória que eu tinha salvo como minha posição de dirigir. E o volante não tem ajuste elétrico nessa versão. Provavelmente é um dos opcionais que não colocaram na configuração desse carro aqui. Pois bem, esse é o interior do Porsche Taycan. E nesse carro aqui são quatro telas coloridas. Vamos começar pelo quadro de instrumentos, que é essa tela curva aqui bem ampla, ainda tem uns comandos táteis aqui nas bordas, e você consegue mudar a visão que você tem aqui do computador de bordo, né, das funções dele. Dá para colocar um mapa aqui, integrado com as centrais, e tem uma visibilidade bem boa, até porque essa unidade também não tem o opcional do Head-Up Display. Então ter o navegador aqui no meio é bem legal. Essa tela aqui também é importante porque, além de ela ter os comandos do ar-condicionado, também é um touchpad, digamos assim. Você consegue acessar algumas funções ali da central multimídia. Para algumas pessoas isso é mais fácil, algumas não se adaptam, enfim. Dá para desligar também a central, algumas funções. O volume fica aqui embaixo. Tem o modo cascalho que você ativa para melhorar o comportamento do carro em situações de pouca aderência, digamos assim. E você também tem acesso fácil a algumas funções da central multimídia por esses comandos aqui em cima. Mas o que realmente chama a atenção é que, além dessa central multimídia, para mim, tem essa central multimídia pro Carona. Isso aqui é um opcional de R$4.700. É mais barato, talvez, do que centrais multimídias vendidas em concessionária para carro novo. Mas eu não sei se é realmente útil. É pro Carona controlar multimídia ou funções de conexão com celular ou ter acesso ao mapa do navegador. Enfim, não acho útil, não teria no meu Taycan. Também, provavelmente, eu nunca vou ter um Taycan, né? Então não preciso me preocupar tanto com isso. Mas é exótico, no mínimo exótico. Agora, com tanta tela, o que falta nesse carro é porta-objetos. Tem esse porta-objetos por aqui, que ele tem uma estrutura para segurar as coisas, mas ele não tem nenhuma conexão. Tem os dois porta-copos aqui, que eu diria que é padrão americano, porque cabem copos, garrafas, coisas realmente grandes aqui. Um grande porta-objeto nas portas, relativamente grande, acarpetado para não fazer barulho. E ainda tem esse porta-objetos no apoio de braços, só que até a abertura é um pouco estranha. Eu tenho que apoiar a mão aqui, quando estou dirigindo, botar o polegar e abrir. Só que ela não fica no alto. E como fica desse jeito aqui assim, eu tenho que meio que fazer um contorcionismo para acessar as coisas que estão aqui dentro. E mesmo assim, o espaço aqui é muito pequeno. Então, enfim, dá para dispensar o uso disso aqui e meio que se acomodar com os outros porta-objetos aqui, que também não ficam numa posição muito convencional. E tem um outro detalhe: o Taycan tem 8 airbags, porque ele tem 2 airbags de joelho. Aí você bota um airbag aqui por baixo, a central multimídia por cima e o porta-luvas só serve para guardar um manual e male cabem minhas luvas aqui, que eu, na verdade, nunca usei. Podia chamar de porta-meias pelo espaço que sobra aqui quando você guarda esse livrão do manual. Esses bancos esportivos da dianteira são opcionais. Eles têm 18 ajustes elétricos contra 14 do banco que vem de série nessa versão 4. Além disso, ativando aqui na central multimídia, eu posso controlar o banco do Carona pelos comandos do meu banco, olha só. Encosto, distância, agora deixa eu alterar o comprimento do assento. Isso eu acho maravilhoso, que você consegue ter mais sustentação para as pernas. Isso é muito legal. E você pode incomodar o seu Carona. Eu recomendo fazer isso, inclusive. Parece que a Porsche tem um pouco de vergonha de mostrar as portas USB. São todas do tipo C. Duas na frente que ficam aqui dentro, nesse compartimento ruim, que é até ruim de tirar o cabo dele, e fica do lado da tomada 12 volts. E o traseiro fica debaixo do quinto assento traseiro. Eu consigo ver, mas quem tá sentado lá atrás não vê, não. Esse Taycan Cross Turismo também leva o termo ar-condicionado digital muito a sério. Porque além de você ter essa tela para controlar a temperatura, controlar a velocidade aqui, apertando esse botão é que você consegue controlar o direcionamento do ar, do fluxo de ar do ar-condicionado. Aqui está selecionado para difuso, posso colocar focado, que vem um jato de ar mais forte. Mas se eu quiser direcionar o ar, o vento, para onde eu quiser, eu preciso vir aqui nessa individual e fazer o direcionamento eletrônico, né, das saídas de ar-condicionado aqui. E além disso, quando eu seleciono, ó, eu consigo controlar individualmente a intensidade de cada uma das saídas. Então, além de ter um ar-condicionado de 4 zonas, considerando lá atrás, eu também consigo ter um controle eletrônico de toda a posição dos jatos, de como está sendo distribuída a força do vento aqui. Eu consigo ter um controle climático total desse carro. Mas sabe quando você tem aquela sensação de que estão complicando uma coisa que é muito intuitiva de fazer aqui, mexendo nas saídas? Então, esse é o caso. Eu acho totalmente dispensável você ter que acessar o menu, sair, encontrar aqui qual o tipo de jato de ar que você quer no seu corpo, para onde cada saída de ar-condicionado está apontando o vento, enfim. É complicar uma coisa que já era eficiente, não precisava. O problema de ter tanta tela e qualquer coisa que você faça aqui deixa uma marca de digital, de gordura do corpo, e aí você tem que ter sempre um paninho de microfibra para ficar limpando todas as marcas de dedo que você deixa nas telas, porque isso deixa totalmente fosca essas partes brilhantes aqui, é horrível. Pelo menos para mim é horrível. O legal do Taycan Cross Turismo é que essa suspensão dele é muito mais confortável, muito mais suave, digamos assim, do que a dos outros Taycan convencionais, que também tem suspensão pneumática e amortecedores ajustáveis. E assim, ele consegue andar nas ruas de São Paulo, esburacadas, com lombadas, com valetas, sem raspar, como outros esportivos da Porsche. E o melhor disso é que ele consegue fazer isso sem comprometer o desempenho, como acontece com o Cayenne, com o Macan. Por quê? Porque quando você tem um carro elétrico, a bateria está embaixo do carro, isso deixa o centro de gravidade mais baixo e melhora muito o comportamento, né? O deslocamento de massa do carro ao fazer uma curva. Então ele se torna muito neutro, muito confortável mesmo, ele não rola a carroceria. É muito impressionante até. Você tem uma capacidade aventureira, digamos assim, de um SUV, entre várias concessões, né, fazendo várias concessões, mas você não tem a dinâmica de um SUV. E esse, acho que é o grande trunfo desse carro. É uma perua meio crossover, lembra um pouco os Audi Allroad, que eram vendidos aqui no Brasil há alguns anos, ou o Volvo XC70 também. É interessante isso, bem interessante. E como todos os Audi e Porsche muito grandes, esse Porsche tem o eixo traseiro direcional. Também entra como opcional, é coisa de R$9.000, mas teria que ser de série. Na minha garagem, que tem uma curvinha bem chata para você descer a rampa, cara, é providencial. Com esse eixo traseiro direcional, você consegue contornar a curva de uma vez só. Com picape média, sedã grande, é bem complicado fazer isso. E sem contar que o eixo traseiro direcional melhora muito o contorno de curvas mais fechadas num circuito como esse daqui. Melhora a dinâmica, de fato, e melhora o convívio com o carro. Por isso que é tão importante. E olha só, deixa eu botar aqui no modo individual. Você vai ouvir, ó, um ronco, um barulho. O Taycan basicamente não faz barulho, né? Ele é um carro elétrico. Mas você pode pagar para ele fazer um barulho. É um dos opcionais também, custa cerca de R$2.300 e faz toda a diferença. Esse barulho é muito legal. E diz a Porsche que é como se ele tivesse aumentando os sons que o próprio sistema mecânico faz lá dentro do motor, do câmbio, enfim. Eu espero que vocês realmente estejam ouvindo. Ó, parece ter um carro dos Jetsons decolando. É muito legal e ele também faz um na desaceleração. Claro, se você não paga por esse opcional, o carro também faz um barulho lá fora também. Quando você chega atrás do carro, inclusive, com ele ligado, parece que tem um barulho ali, como se fosse um escape reverberando. É justamente para alertar os pedestres. E quando você coloca, né, esse barulho, esse som elétrico, que é o que como a Porsche chama, você também faz com que os pedestres escutem esse barulho que está ecoando pela cabine. E digo mais, esse barulho ele parece mais intenso lá atrás. É como se esse Taycan quisesse provar que realmente, quando ele está numa tocada mais esportiva, o motor que ele mais usa é o traseiro. É claro que um dos absurdos desse carro aqui seria a lista de opcionais. Porque um Taycan 4 Cross Turismo como esse daqui parte dos R$685 mil. Parece até um preço interessante. Só que para você deixar exatamente como esse daqui, dá um trabalho. Eu entrei no configurador do site da Porsche, fiquei praticamente uma hora tentando colocar detalhe por detalhe, mais ou menos exato, para chegar no preço final dessa unidade. É claro que eu errei. Eu tenho aqui uma colinha. Deu R$776 mil e com certeza faltou coisa. Vou falar só algumas coisas importantes aqui. A projeção do logo da Porsche na porta, quando você abre, custa R$1.300. O eixo traseiro direcional, como eu disse, R$9.400. O reloginho Porsche Design no painel, que vem com o pacote Sport Chrono, custa R$9.700. Mas se você quiser com um reloginho convencional, sai por R$5. Nesse aqui tá o mais caro. As rodas de 21 polegadas custam R$19.500. E para você pagar por qualquer acabamento, escolher uma cor, um acabamento dela, vai mais R$5.500. E os faróis Matrix LED que equipam essa unidade, quase R$8.000. O sistema de câmeras 360 graus, que Nissan Kicks tem há um tempão, até o Kawachery Arizo 6 Pro tem, custa mais R$3.300. E o sistema de som Bose Surround, que é fantástico, desculpa, é muito bom, custa R$6.000. Dá mais de R$91.000 de opcionais. Eu ia usar qualquer carro, dá para comprar um carro X, mas por esse valor hoje você não compra nenhuma estrada básica, né? Perua aventureira e elétrica. Essa Porsche Taycan Cross Turismo é um carro ímpar no Brasil. E eu digo mais, é o único Porsche que consegue ser legal, até divertido, em qualquer ocasião, porque é bom numa estrada de terra, num circuitinho, numa pista, na estrada e também na cidade, porque é bem versátil e não raspa em lugar nenhum. Se você for olhar bem, os esportivos da Porsche não são tão bons na cidade, muito menos numa estrada de terra. E o Cayenne e o Macan são SUVs e tem todos os problemas de um SUV, como a rolagem da carroceria, que esse carro não tem. Esse aqui é definitivamente um jeito muito exótico de salvar as peruas. Concorda? Deixe seu comentário aqui embaixo. Quatro rodas, aqui se faz jornalismo. Até a próxima!